Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Você já está com problema nos olhos, é isso?
Veja bem.
Se você está tendo um desses sintomas que eu vou falar, aí começa a pensar numa providência. Dor intensa nos olhos e ao redor deles. Dor de cabeça, vermelhidão no olho, problema de visão de modo geral, dificuldade de enxergar no escuro, entre outros sintomas, pode ser que você esteja com glaucoma. É. O glaucoma é uma doença ocular causada principalmente pela elevação da pressão intraocular que provoca lesões no nervo óptico. E como consequência, adequadamente, o comprometimento visual, que se não for tratado adequadamente, pode levar à cegueira. É perigoso. Vamos tratar desse assunto agora? Vamos conversar com o médico oftalmologista, doutor Felipe Lynch. Doutor Felipe, bom dia.
Bom dia, Jota. Bom dia, caros ouvintes. É um prazer poder estar aqui esclarecendo as dúvidas dos ouvintes da população em geral, para que ninguém possa aí ser surpreendido com uma notícia ruim como a cegueira, por exemplo.
Ah, meu Deus. O negócio é sério, né? Doutor, quais são os fatores de risco para o glaucoma?
Na verdade, três coisas são as principais. Uma é a idade. Ele se torna muito mais frequente na idade avançada, tá? Então isso é bem importante a gente levar em consideração. Outro é o fator genético. Você não é obrigado a ter, mas tem, mas a chance aumenta significativamente, tá? E talvez o principal e o único que é modificável realmente é a pressão do olho. A pressão intraocular é o maior fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma com possibilidade de perda da visão.
Bom, então nesse caso, glaucoma, eu quero que o senhor fique à vontade. É uma doença ocular causada principalmente por quê?
Na verdade, o glaucoma, né, é uma doença que a gente diz que ela é do nervo óptico, a retina. A retina é quem enxerga, certo? A retina é quem capta. Tudo que você está vendo agora, quem capta é a retina e ela leva para o cérebro. A retina tem 1 milhão de fibras e essas fibras, com o aumento da pressão, elas vão morrendo lento e progressivamente. Tá? Então, é uma doença degenerativa. E, na verdade, o que se sabe é que, como a pressão aumenta, há uma certa deficiência nessas fibras. Então, a gente tem o tratamento que se baseia em baixar essa pressão. Tá? Então, há um processo de falência, de morte celular lenta, que, na medida que a gente abaixa a pressão, a gente consegue evitar essa morte. É um desequilíbrio no próprio olho ocular que faz com que você tenha uma morte não programada, uma morte não, como dizer assim, que não deveria acontecer. O glaucoma se resume à morte das células da retina por aumento da pressão.
Há vários tipos de glaucoma, né?
Sim, sim. Na verdade, o principal que a gente sempre fala, né, é o glaucoma, que a gente chama de crônico de ângulo aberto, que é o glaucoma mais comum da população, que tem esse caráter genético e idoso. Mas o glaucoma, ele pode ser desencadeado por outros fatores. O aumento da pressão do olho pode vir depois de uma cirurgia, pode vir por um trauma, por uma infecção, uma inflamação, algumas doenças genéticas. São chamados glaucomas secundários. Esses glaucomas de origem diversas, eles são, graças a Deus, bem mais raros, tá? E deve ser sempre se ter o cuidado de qualquer coisa que aconteça no olho, uso de medicamento, essas coisas, fazer a avaliação oftalmológica. Mas esses glaucomas, graças a Deus, são raros e graças a Deus porque eles são mais difíceis de lidar muitas vezes que o próprio glaucoma de crônico de ângulo aberto.
Então, o glaucoma, ele pode aparecer de forma assintomática sem a pessoa perceber?
Exatamente, é assim que ele aparece, é totalmente assintomático. O olho, ele na verdade, como a pressão ela começa a subir aos poucos, vamos supor que você tem uma pressão normal até 20, vamos supor que você tem uma pressão de 15, você vem um ano está 15, no outro está 18, daqui a 2 anos está 20, daqui a 3 anos está 25, daqui a 5 anos está em 30. Como é uma mudança lenta na pressão, o olho se adapta e você não sente dor. Na grande maioria absoluta dos casos, o paciente tem um glaucoma, a visão começa a se perder e ele não percebe isso até os estágios avançados da doença. Se fosse uma perda brusca de fibras nervosas do nervo ou se fosse um aumento súbito da pressão, aí o paciente perceberia. Mas como essa doença é lenta e progressiva, às vezes passa muito tempo para que o paciente possa perceber alguma coisa e quando ele percebe, já se perdeu grande parte do nervo.
Ah, meu Deus. Agora diz aqui que a principal característica do glaucoma de ângulo fechado, como o senhor falou, é o aumento súbito da pressão intraocular. Agora, o congênito acontece com os recém-nascidos? Acomete os recém-nascidos?
Perdão, desculpa, você pode repetir a pergunta? Está baixa a ligação.
O glaucoma congênito, forma mais rara, acomete os recém-nascidos, doutor?
Sim, sim, existem. Dentre os glaucomas secundários, um deles é o glaucoma congênito, tá? Você também, no de ângulo fechado, que você tem aumento súbito da pressão, também é uma forma rara. É, são glaucomas diferentes. O congênito, ele é uma urgência, precisa ser operado imediatamente, porque senão pode desenvolver um olho grande, azulado, com baixa divisão, e a cirurgia tem que ser imediata, né? Então, por isso que a gente pede sempre o teste do olhinho e uma consulta oftalmológica, porque se tiver alguma coisa fora do normal, já é percebida e tratada adequadamente. O glaucoma de ângulo fechado, que é dentro do olho, o líquido ele entra e sai o tempo todo. É como se você tampasse de vez o ralo. Então, a pressão começa a subir agudamente. Esse glaucoma é raro na nossa população pernambucana. Tá? Então, se você for, por exemplo, para São Paulo, onde você tem muito mais uma colonização asiática, por exemplo, japonesa, é mais comum. Tá? Mas, assim, existe sim, e é um quadro extremamente doloroso, e é uma das dores mais fortes que existe no corpo humano, essa do glaucoma de ângulo fechado, e impreterivelmente os pacientes terminam na urgência por causa da dor, onde o problema é evidenciado e devidamente tratado.
É uma dor insuportável, né, doutor?
Isso, nas classificações de dor, está entre uma das dores mais altas do corpo humano. Então, assim, não tem como você aguentar essa dor. As pessoas vão para urgência porque realmente, ou são levadas para urgência porque realmente não aguentam. Mas, felizmente, isso realmente é raro. Isso pode ser prevenido. Quando você detecta a predisposição do olho a esse tipo de situação, você pode fazer um laser para diminuir a chance de acontecer essa obstrução aguda. Então, isso pode ser prevenido. Se detectado precocemente a possibilidade disso acontecer.
Ah, bom, então a pessoa tem que fazer visitas periódicas ao oftalmologista, não é, doutor? Para poder saber como é que estão seus olhos, não é isso?
Exato. As pessoas não sentem a pressão do olho. Então, se ela não for oftalmologista, ela não vai saber se tem algum problema. Infelizmente, vez por outra, chega um paciente no consultório que fazia um óculos, compravam em farmácia, sabe, iam levando, nunca iam para o médico. Aí quando chegam lá, já chegam em estágios avançados de glaucoma e tudo que você pode fazer é tentar segurar para que ele não fique cego de ver, mas com parte da cegueira já estabelecida. E infelizmente, na nossa população desassistida, que não tem acesso, muitas vezes as pessoas esperam por uma consulta oftalmológica durante, às vezes, até anos. Isso acontece, e é muito triste quando você está no seu consultório e entra uma pessoa para... Não, estou tendo uma certa dificuldade aqui, estou tropeçando, e quando você vai ver, a pressão está muito alta, ele nunca passou no oftalmologista e já está com glaucoma avançado. Então, o que a gente sempre recomenda é, mesmo que você não sinta nada, faça uma visita ao oftalmologista pelo menos a cada 2 anos, no mínimo. E se você tem parente com glaucoma, a sua necessidade é um pouco maior, porque a chance é maior, então é uma vez por ano, dá uma olhadinha no oftalmo, pelo menos para ver como é que está a pressão. E tem que ter cuidado com essas consultas grátis que são oferecidas aí em campanhas, onde se fazem óculos, que muitas vezes você não tem o exame do olho. O exame da saúde ocular, ela depende de uma consulta oftalmológica completa. Esses óculos de farmácia, esses mutirões de passar óculos sem exame oftalmológico, sem ser por oftalmologista, eles podem sair mais caros para a pessoa do que a pessoa imagina.
Doutor, veja bem, para o diagnóstico do glaucoma, a gente sabe, o senhor já falou, pressão intraocular, acima da média, etc. Mas outros fatores podem ajudar a confirmar a doença, não pode?
Sim, claro. Na verdade, às vezes são vários exames que são solicitados, tanto para diagnóstico como para acompanhamento. Por exemplo, a pressão do olho, ela varia durante o dia. Então, às vezes, você chega no consultório, a pressão está normal de manhã, mas de noite ela pode estar alta. Então, existem, assim, alternativas para você fazer tentar detectar a pressão, existe a documentação do nervo óptico para você acompanhar. Normalmente, os pacientes que têm glaucoma, eles fazem uma bateria de exames uma vez por ano para acompanhamento. E esses exames são assim, necessários para a gente ter certeza que o tratamento é adequado. Como é uma doença muito lenta e progressiva, às vezes a gente tem que pegar exame de 5 anos, 10 anos atrás para poder ter um acompanhamento melhor. Uma coisa que eu sempre recomendo aos pacientes de glaucoma, não joguem os exames fora. Às vezes, quanto mais velho, mais ajuda. É importante o médico poder ter acesso a esses exames para poder ter certeza do tratamento ou não. Porque, veja, se você mandar uma pessoa usar o remédio para o resto da vida, sem ter certeza que a pessoa tem a doença, é complicado. E você deixar de tratar uma pessoa que tem a doença também é complicado. Então, às vezes, o oftalmologista ele tem dificuldade em ter certeza do tratamento. Para isso, a gente se imune dos exames e faz o acompanhamento seriado para poder tomar a melhor decisão possível sem nenhum tipo de prejuízo para o paciente.
Ô, doutor Felipe, veja bem, existe um tipo de pessoa que é propensa a desenvolver pressão alta? Aqui na minha nota diz pacientes de risco são os negros, é verdade?
Veja, os pacientes de raça negra, eles tendem, quando eles têm glaucoma, ele pode ser um pouco mais agressivo e de difícil tratamento. Então, não deve se deixar de ir ao médico, independente do fator racial. Mas quando a gente tem pacientes, estatisticamente, nos pacientes de raça negra, o glaucoma ele pode ser um pouco mais frequente e um pouco mais agressivo. Tá? Então, assim, todos devem fazer a avaliação, independente, né, da idade, porque ele pode também vir na infância, embora seja menos comum. Mas, assim, todos os pacientes devem fazer a avaliação, independente da idade, sexo ou raça, porque não há a frequência da doença, ela pode subir muito na população idosa, independente de qualquer fator. Mas, sim, é fato, isso que você falou está correto, nos pacientes de raça negra, às vezes, é um glaucoma um pouco mais difícil de tratar e um pouco mais agressivo. E aí a gente sempre recomenda aos pacientes que tenham esse cuidado adicional.
Qual é o tratamento do glaucoma, doutor?
O tratamento do glaucoma ele é basicamente colírio. Tá? E hoje o colírio ele é inclusive dado pelo Sistema Único de Saúde, através de diversas clínicas parceiras, e o acesso à medicação ele se tornou muito mais universal nos últimos anos. Isso é muito bom, porque antigamente você via pacientes cegos por falta de medicação, porque a medicação é cara. Mas o tratamento com colírio não é o único. Tá? Algumas situações você pode usar laser, tá? Existem alguns tratamentos com laser para deixar a pressão do olho mais baixa e facilitar a condição do paciente de ficar pingando colírio ou melhorar a adesão ao tratamento. E em casos onde o tratamento com colírio não é suficiente ou não é efetivo, você faz cirurgia de glaucoma, também com excelentes resultados em muitas situações, para diminuir a pressão e preservar a visão do paciente.
Agora, veja bem, tem cura o glaucoma, doutor? Ou a pessoa, sendo assistida por médicos, tem uma outra qualidade de vida?
Normalmente, ele não tem uma cura que eu diga assim, olha, use tal remédio, não é feito uma infecção de garganta, que você toma antibiótico 7 dias e está curado. Existem alguns tratamentos que podem ser feitos, que você fica um tempo sem usar colírio, mas você ainda tem o glaucoma e precisa ser observado. A cirurgia, ela pode ser bastante benéfica. Alguns pacientes que fazem cirurgia, eles não usam mais colírio, às vezes até durante vários anos, mas ele não está curado. Aquela doença está ali, ela pode voltar, tá? Então, a cura definitiva do glaucoma, infelizmente, é um processo que não existe. O que existe são pessoas que se trataram de uma maneira ou de outra e estão ali com a doença controlada sem remédio. Isso existe. Mas a gente sabe que essas pessoas elas têm que ter observação porque a pressão pode voltar a subir. E a cura, inclusive, sai na internet, às vezes, exercícios, as pessoas já abandonando o tratamento para fazer exercício, isso é extremamente perigoso, porque a cura definitiva do glaucoma não existe, porque é um processo sem volta o que acontece no glaucoma. A doença em si se caracteriza por imagina uma peneira que fica entupida, só que depois que ela entope, ela não tem mais volta. Mas por quê? Porque a drenagem do olho, por onde sai o líquido, ele sofre alterações que são irreversíveis. Imagina a pessoa depois de um tempo com cabelo branco. Você vai tomar um remédio que você vai voltar a nascer com cabelo preto? Não vai. Então tem certas coisas da idade que depois que aparece não tem retorno. O que a gente tem é controle e a prevenção. O principal para o glaucoma, a principal palavra que sempre deve ficar na mente das pessoas é prevenível, é tratável. Mas se você não cuidar, ele pode levar a cegueira, sim. Tem que ter cuidado.
Ave Maria. Agora, doutor, eu já ouvi falando que o glaucoma é contagioso, essa doença, ou é mito?
Não é contagioso, não. O glaucoma é uma doença... o glaucoma que a gente fala, o crônico de ângulo aberto, o glaucoma mais comum, ele é puramente fatores genéticos, tá? Não tem... Então, o que você pode fazer é... Seus filhos podem vir ter uma chance maior de ter, mas seus parceiros, amigos, conhecidos, não tem nenhuma relação, não. Nem se preocupe quanto a isso.
Então, mas com relação aos filhos, às crianças, já que existe a hereditariedade, aquele negócio, é recomendável levar as crianças ao oftalmologista porque elas podem se livrar dessa doença?
Sim, sem dúvida, é recomendado. A probabilidade do aparecimento do glaucoma na infância é pequena, mas existe, tá? E às vezes a criança ela é muito prejudicada no sentido de que ela não tem queixa, então ela não vai no médico. A gente tem a tendência de levar a pessoa ao médico de modo preventivo ou quando é muito pequenininho, porque aí os pais se preocupam com aquela questão, mas lá para os 8, 10 anos... A criança vai ficando independente e você não vai no médico a não ser quem é queixa. Então, se a criança enxerga bem, ela não se queixa, você vai levando uma boa. E aí você tem o risco de deixar passar o glaucoma. O glaucoma é bem menos comum na infância, é verdade, mas ele existe sim. E uma consulta periódica pode detectar facilmente isso, tá? Para poder ou iniciar um tratamento ou ter certeza que vai acompanhar ou, enfim, orientar a família em relação a isso.
Então, minha gente, o recado aí para as mamães e papais, veja bem, o glaucoma infantil, que é o glaucoma congênito, né, o tipo mais comum, ou então glaucoma congênito primário, não é isso que o senhor falou?
O glaucoma crônico de ângulo aberto, que é o comum, tá, que é o mais comum nos idosos, mas pode vir na infância, é o que tem um componente genético, né, que as pessoas têm parentes com glaucoma e tem que ter um cuidado adicional, mas todas as pessoas podem ter. O glaucoma congênito, a criança já nasce com ele, é um quadro extremamente sintomático, a criança apresenta um lacrimejamento excessivo, uma fotofobia intensa, o tempo todo chorando de dor, é um quadro que não passa de percebido e que rapidamente é reconhecido como um problema oftalmológico e é enviado para uma urgência, uma avaliação que precisa de cirurgia imediata. Mas são coisas diferentes, tratamentos diferentes.
Então, nesse caso, existe cirurgia para corrigir o problema, não é isso, doutor?
Existe cirurgia para corrigir o problema e se a cirurgia for bem feita, bem indicada, os resultados podem ser bem satisfatórios.
Tá bom. Olha, doutor, a uveíte, que é outra doença que está ligada também ao glaucoma, é uma dor cachorra da moléstia também que a pessoa sente, não é isso?
A uveíte, na verdade, ela é uma inflamação dentro do olho, que pode ser de várias causas, né? Pode ser infecciosa, pode ser inflamatória, um doença autoimune, viral, parasitária. O que você imaginar pode chegar dentro do olho e inflamar. Mas, graças a Deus, é raro, tá? Só que a inflamação dentro do olho, ela pode levar a aumento da pressão ocular e um glaucoma que a gente chama, como comentamos no começo, glaucoma secundário. Então, a uveíte é um problema que pode levar a outro problema. E aí são dois problemas para a pessoa tratar e a uveíte, assim, realmente pode ser uma coisa um pouco trabalhosa e chata de resolver às vezes.
Antigamente existia o comentário de que o centro mais avançado em oftalmologia era Belo Horizonte. Isso agora não existe mais, não é isso, doutor? Recife, na verdade, é um centro avançado.
O professor Hilton Rocha, ele fundou um centro de referência que foi reconhecido durante muito tempo como um centro de referência de treinamento, havia residência médica, um centro onde muitos médicos, inclusive médicos aqui de Pernambuco, fizeram sua residência médica lá há vários anos atrás. Mas o professor, com a morte do professor, o centro ele perdeu um pouco do seu brilho e, na verdade, o professor deixou muitos filhos oftalmológicos que vieram para a sua cidade e criaram grandes centros. Então, hoje, graças a Deus, a oftalmologia brasileira, ela está muito bem representada, e a oftalmologia pernambucana também. Hoje você, são mínimos os tratamentos que você precisa, por exemplo, mandar um paciente para São Paulo ou para fora do país. A grande maioria das, quando digo grande maioria mesmo, dos problemas oftalmológicos, hoje você consegue resolver em Pernambuco, porque você tem profissionais capacitados. Infelizmente, o SUS ainda carece de algumas coisas, mas mesmo o SUS, se o paciente consegue chegar ao médico, você tem acesso a bons tratamentos. Então, assim, melhoramos muito e o Centro de Minas Gerais, o Centro Vitor Rocha, entrou para a história como um grande centro de referência, ele está lá ainda. Mas hoje, graças a Deus, a oftalmologia brasileira e pernambucana está muito bem representada. Todas as grandes clínicas têm bons profissionais de cirurgia. E isso é muito bom para a população como um todo, porque o acesso a uma medicina de qualidade se torna mais universal e o povo não sofre na falta de médicos.
Então, tá bom. Doutor Felipe Lange, o senhor trabalha em que hospital, doutor?
Eu trabalho no CEOP, no Serviço Oftalmológico de Pernambuco, tanto na parte privada como na parte do SUS, na parte de córnea, responsável pela parte de transplante de córnea, e nas outras clínicas também na parte de córnea, ceratocone, transplante, essa parte que é mais voltada para a área cirúrgica.
Tá bom. O senhor tem mais uma observação a fazer, doutor?
Eu acho que, assim, para você que está nos ouvindo, né, o ouvinte, acho que sempre vale uma avaliação oftalmológica, pelo menos a cada 2 anos, você vai dar uma olhada, talvez você esteja precisando de óculos, talvez não, mas se você for no oftalmologista, ele vai ver sua pressão, vai ver a saúde do globo ocular, é importante, não deixe de fazê-lo, porque existem doenças como glaucoma que podem passar desapercebidas. E é muito triste, tanto para o médico como para o paciente, quando chega um paciente no consultório com glaucoma avançado, paciente quase cego, e você diz, poxa, se você tivesse vindo antes, eu poderia ter feito alguma coisa, agora eu não posso mais. Isso é extremamente frustrante para ambos. Então, assim, não queira que isso aconteça com você. Então, faça uma avaliação oftalmológica eventual, é importante, e leve seus filhos também, é importante, sabe que você está protegendo a sua saúde ocular.
Então, tá bom. A gente agradece ao médico oftalmologista Felipe Lynch a gentileza de participar do programa. Meu doutor, muito obrigado e bom dia para o senhor, viu?
Bom dia a você, bom dia aos ouvintes, obrigado pela oportunidade, é muito bom poder esclarecer a população. A gente sabe que a população carece de informação e sempre precisar, estou à disposição para poder fazer essa ampliação. Um abraço a todos, tenham um bom dia.
Podcast Folha PE. Canal Saúde.